Amados irmãos, uma alegria poder trazer ao seu coração esta palavra. Você é nosso ouvinte do Cristo em Casa. Eu quero que você abra sua Bíblia hoje em Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 18. Eu quero ler com você esse texto, uma porção que está queimando na minha alma. Diz assim: todas as coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu o que está para vir, ou esperamos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide anunciai a João o que vistes e ouviste. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. É bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Verso 24, atente, diz assim: tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes para ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis? Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e é muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmo, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A quem, pois, compararei os homens diante da presente geração? E a quem são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: não vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis que tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Esta é uma passagem muito especial. Lucas tem o cuidado de registrar aqui um momento muito lindo na história de João Batista. Um momento em que João se contextualiza com o nosso querido Senhor Jesus. E eu quero pegar um pedaço dessa história hoje para trazer ao seu coração uma reflexão que tem mexido muito com a minha história. João não é uma pessoa comum. João Batista, segundo a perspectiva de Jesus, é um homem diferente, tem características diferentes. Jesus considera ele não apenas um profeta, mas um grande profeta. Jesus tem uma seguinte declaração: dos nascidos de mulher, João é o maior. E o que me chama a atenção nesse texto, nessa narrativa, é que João, na perspectiva de Jesus, é um personagem grande, é um personagem importante na história da humanidade. E o que nós vemos aqui, nesse contexto de Lucas capítulo 7, é que parece que João, agora preso, e não apenas preso, ele está preso num lugar que é um calabouço. Ele tem que conviver com as suas próprias fezes, um lugar fédido, um lugar difícil. João está preso porque ele profetizou contra o rei da época. Ele acusou o rei da época de um grave pecado de adultério. Agora João está preso nesse buraco, nesse calabouço, e a sua fé parece que vive uma tensão. A sua fé parece que vive uma hesitação. Parece que a estrutura da fé de João, ela foi tocada, foi estremecida, ela foi sacudida. Observe, O que o Senhor quer nos ensinar hoje, que por mais que você tenha uma história importante, por mais que você trilhe uma caminhada de profeta, de gente importante, de gente diferente, de gente que o próprio Jesus reconhece características de sabedoria, características de temor, características de pessoa diferente dos demais, ninguém está imune a ter a sua fé sacudida. Eu quero pregar hoje, eu quero que você que me ouve do outro lado, eu quero que você observe, ninguém está imune a ter a sua fé sacudida. Ninguém. Você pode ter 10, 30, 40 anos de fé caminhando com o Senhor. Você não está imune a uma circunstância que abale a sua fé. Não, 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 não. A fé que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras é uma fé que sobrevive até a calabouços. É uma fé que sobrevive a poços. É uma fé que sobrevive a tempos angustiantes. A fé de João, ela foi sacudida sim, pastor Tarsis. Ela teve uma certa hesitação. Teve. A fé que nós carregamos não é uma fé imune a isso. Não, irmãos. Não brinque com isso. A sua história com Deus pode ser uma história linda, relevante, mas há circunstâncias que abalam a nossa fé. Mas o que nós aprendemos hoje aqui no texto de Lucas, capítulo 7, é que quando o Espírito Santo está conosco, a graça do Senhor está conosco, a nossa fé pode ser hesitada sim, pode ser sacudida, mas ela vai sobreviver a um calabouço. Você talvez tenha a sua história contada como a história de João Batista. Você é um grande profeta, você é um homem de Deus, você é um pastor, você é alguém que tem pregado o Evangelho. Talvez você enfrente circunstâncias que abalem a sua fé. Isso não é pecado. Ter a fé abalada não é pecado. Mas o que me traz alegria é que independente do contexto que você esteja, seja um calabouço, seja um deserto, seja uma tempestade que você está enfrentando, eu tenho uma palavra de esperança para você esta noite. Esta fé vai sobreviver a esse calabouço. Você vai enfrentar essa circunstância como gente grande. A fé de João Batista é semelhante à fé de alguém que Jesus reconhece ser grande. Se ele pôde sobreviver a esse calabouço, você também poderá sobreviver a esse calabouço. Uma fé que resiste, uma fé que não se deixa levar pelas dúvidas, não. Uma fé que tem estrutura, uma fé que não se abala. Pode se abalar, mas que não se entrega a esse abalo, uma fé que resiste. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Se João Batista, ele conseguiu enfrentar aquele calabouço, por mais que veio a dúvida, ele pediu aos seus discípulos para ir até Jesus, para ter certeza se era Jesus de fato aquele que eles estavam esperando, ou se deveriam esperar a outro. Há circunstâncias que a fé da gente se fica um pouco abalada, hesita, mas é uma fé capaz de sobreviver ao calabouço. João Batista sobreviveu àquele calabouço. A dúvida chegou, a tristeza chegou, o temor chegou, mas a fé foi maior. Se você pegar lá em Hebreus, se você pegar os grandes heróis da fé, você vai ver que a maioria desses homens teve a sua fé sendo chacoalhada, teve a sua fé mexida, hesitou. Abraão hesitou, Moisés hesitou, Elias hesitou, Jonas, o grande profeta missionário, hesitou. O apóstolo Paulo chegou a pedir, no desespero, para que Deus tirasse a sua própria vida. Todos podemos ter assim a fé sacudida, mas ela é sobrevivente a calabouço. A sua fé será sobrevivente a esse calabouço. Em segundo lugar, eu quero compartilhar com você, dentro desse texto de Lucas, capítulo 7, um princípio. A sua fé, tal como a fé de João Batista, ela pode ser alimentada por relatos das testemunhas fiéis. Ou seja, tal como João Batista teve a sua fé alimentada no calabouço, você precisa aprender a alimentar a sua fé com os relatos do que o Senhor está fazendo ao seu redor. João Batista, quando ele pede aos discípulos para perguntar se era Jesus de fato o que estavam esperando ou se deveriam esperar outros, eu gosto daquilo que Jesus manda informar a João. A Bíblia diz que Jesus chama os discípulos de João e diga: o que é que vocês estão vendo? Naquele contexto, Os discípulos de João acabaram de assistir à ressurreição da viúva de Naim. Está muito fresco. Eles estão ainda chocados, estão ainda com a perspectiva abalada, estão admirados, porque eles acabaram de ver a ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus diz: o que é que vocês estão vendo? Ou seja, vocês estão vendo ressurreição. Vai, diga a João o que está acontecendo. Diga os milagres que estão acontecendo. Conte a João o que vocês estão vendo. Os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. O que que Jesus está ensinando a nós? Que quando a nossa fé for abalada, quando a pressão do calabouço chegar, quando o medo chegar, quando você sentir que a sua fé está sendo tocada, hesitada, o Senhor nos ensina um princípio: observe ao seu redor, veja o que Jesus está fazendo. Você pode aprender aquilo que João aprendeu, observe o que Deus está fazendo à sua volta. Há muitos milagres acontecendo à sua volta. Permita ver esses milagres e deixar com que a sua fé seja alimentada. Muita coisa Deus está fazendo. Eu sou pastor há mais de 10 anos. Eu tenho visto diariamente os milagres de Jesus. Eu tenho visto gente sendo transformada. Gente que chega na igreja com a vida destruída, com a vida toda machucada, ferida por traumas emocionais, por traumas sentimentais. Eu tenho visto o poder do bálsamo de Jesus Cristo sendo derramado sobre essas vidas. Como é que eu não vou ter a minha fé alimentada enxergando o que Deus está fazendo ao meu redor? Eu quero que hoje, você aí onde você está, permita deixar a sua fé ser alimentada pelo que Deus está fazendo ao seu redor. É muito comum quando o calabouço chega, quando a pressão chega, é muito comum a gente parar de enxergar o que está acontecendo ao nosso redor. Eu quero que hoje o Espírito Santo abra os seus olhos. Eu quero que você observe. A sua fé pode ser alimentada. Tem muita coisa acontecendo ao seu redor. Tem muitos milagres acontecendo. O mesmo Jesus continua de pé. O mesmo Jesus contemporâneo a João Batista continua entrando nas casas, continua ressuscitando mortos, continua dando vistas aos cegos, continua purificando os leprosos. Jesus está vivo, Ele está fazendo coisas extraordinárias. Permita hoje, meu amigo, minha amiga, observe, levante a sua cabeça um pouquinho e veja o que Deus está fazendo. Eu costumo aconselhar as pessoas que estão em depressão a visitar um orfanato, a visitar um asilo, a visitar uma família necessitada. Sabe por quê? Porque o sofrimento tem de fazer isso conosco, tem de nos cegar, o sofrimento tem de nos fazer baixar a cabeça e a gente para de enxergar o que Deus está fazendo ao nosso redor. Sabe, eu quero hoje profetizar sobre a sua vida. É tempo de levantar a cabeça. Talvez a sua resposta ainda não chegou. Talvez você ainda não teve a resposta que você gostaria que Jesus trouxesse à sua vida. Mas hoje eu quero profetizar. Levanta a sua cabeça. O Senhor ensinou um princípio a João Batista. João Batista, enquanto você está nesse calabouço esperando a minha resposta, dois princípios importantes. Primeiro, eu vou trazer a resposta. Eu vou mandar o recado que você precisa. E segundo, observe o que eu estou fazendo a sua volta. E em terceiro lugar, eu quero que você pegue esse princípio hoje. A sua fé, ela deve ser nutrida por operações de milagres e pela pregação da palavra. João, ele ouviu um recado de Jesus. Jesus mandou dizer o seguinte: diga a João o que está acontecendo e não se esqueça de avisar que a palavra está sendo pregada aos pobres. Eu quero hoje ministrar ao seu coração esta mesma primícia. Eu quero que você pare por um instante. Você pode estar dizendo: pastor, o calabouço está frio, o calabouço, pastor, está fédido, pastor, o calabouço está pesado. Eu quero hoje pedir que você abra o seu coração para observar que a palavra do Senhor está sendo pregada nesse momento que você está vivendo de dor, de preocupação, de angústia. Eu quero que você abra o seu coração para a palavra do Senhor. Deus pode estar ensinando um princípio, Deus pode estar te mostrando um caminho diferente, Deus pode estar está te lapidando, o sofrimento, ele vem para baixar a nossa cabeça, para tapar os nossos ouvidos, mas hoje, pelo poder da palavra, eu quero profetizar sobre a sua vida. Abra os seus ouvidos para ouvir o que o Senhor está falando. Talvez, nesse caminho de dor, Deus está ensinando uma palavra a você. Abra o seu entendimento. Eu quero nesta noite, que você que me ouve nesse táxi, você que me ouve nessa carona, talvez você que me ouve dirigindo esse caminhão, esse ônibus, você que me ouve talvez nesse presídio, você que me ouve talvez deitado nessa maca hospitalar, eu quero que hoje você ouça essa palavra profética que o Senhor está trazendo. Talvez a sua fé seja uma fé semelhante à fé de João Batista. Você tem um histórico lindo com Deus, você tem uma caminhada de triunfo com Deus de anos, talvez você não está conseguindo administrar esse momento de calabouço. Eu tenho uma palavra para você, você vai sobreviver a esse calabouço. Em segundo lugar, eu quero que você levante a sua cabeça para observar o que Deus está fazendo ao seu lado. Leia a história, o Senhor continua vivo, leia a história, o Senhor continua fazendo prodígios e maravilhas do seu lado, na sua família, na sua vizinhança, na sua igreja. Aprenda a ler isso. Se você aprender a ler o que Deus está fazendo ao seu redor, você terá sua fé nutrida, você terá sua fé alimentada. E em último lugar, independente do sofrimento que você está vivendo, eu quero que você esteja aberto à palavra do Senhor. Jesus disse: diga a João o que está acontecendo, os leprosos são purificados, os cegos enxergam, os mortos são ressuscitados e a palavra está sendo ensinada. Deus está trazendo princípios a nós, Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Olha, eu preciso que você pare hoje e entenda, talvez todo esse sofrimento que você está passando, existe aí uma primícia, existe uma máxima, existe uma riqueza do Senhor para o seu coração. Esteja aberto aos aprendizados, esteja aberto para entender o que Deus está escrevendo através da sua vida. E eu quero profetizar hoje, encerrando esta minha mensagem, que a sua fé será totalmente nutrida pelo poder do Senhor. A sua fé é uma fé de gente grande, a sua fé é uma fé semelhante à de João Batista, semelhante à fé de Elias, semelhante à fé de Samuel, semelhante à fé de Moisés. Levanta a sua cabeça. Se você aprender a alimentar essa fé, você vai viver coisas extraordinárias, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível alcançar coisas extraordinárias, é impossível agradar a Deus. Eu profetizo nesta noite que a sua fé hoje será tocada e alimentada pelo poder do Senhor. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo aquilo que você põe a sua mão para fazer, e eu profetizo, receba hoje uma porção do Senhor para alimentar a sua fé, para levantar a cabeça e para continuar a sua história, porque essa história é linda, essa história foi projetada pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família e que o Senhor te faça hoje levantar a cabeça, como ensinou a João Batista a levantar a cabeça. Fica com esta palavra no nome poderoso de Jesus. Amém.